Pode só desligar-me. Senhores deputados, vamos continuar a nossa série de trabalhos, agradecendo ao Sr. Domingos Azevedo, bastonado da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e pedindo desculpa por este nosso atraso, mas estamos aqui a terminar um processo legislativo que já vinha há longos meses, para não dizer mais, a ser adiado, e tivemos que o completar. Para agilizarmos os nossos trabalhos e para não perdermos mais tempo, ia só explicar. Faríamos isso numa única volta, ou seja, se o Sr. Doutor quiser fazer uma intervenção inicial de enquadramento sobre o requerimento e sobre a matéria, agradecemos que o fizesse. Depois daríamos 5 minutos a cada grupo parlamentar numa só ronda que fizessem as observações que entendessem, e o Sr. Doutor depois, no final, sem grande limitação de tempo, faria depois o apanhado e as considerações que achasse conveniente. Portanto, se quiser fazer uma intervenção inicial dando nota, esteja à vontade.
Agora aceito este desafio, não é? Porque nestes momentos que o país atravessa, e naturalmente que também no esforço que a Ordem tem vindo a fazer da implementação de atos e práticas que sejam possíveis à execução de uma maior equidade fiscal, evidentemente que a economia, a sonegação desses mesmos atos à tributação, acaba por ter um efeito negativo naqueles que ainda primam e ainda respeitam o cumprimento das suas obrigações. Nós, quanto aos números, é meu entendimento que não temos até hoje desenvolvido critérios sustentáveis e demonstráveis até onde vão a nossa economia paralela. E andamos um pouco a lançar números para o ar, dizendo que é isto, que é aquilo. Eu penso que, sinceramente, naquilo que nos tem chegado até à Ordem, enfim, informações quanto a este nível de cumprimento, que temos reduzido de uma forma muito substancial os níveis desta mesma economia, por diversas razões. A primeira, pela evolução tecnológica. A segunda, pela intervenção mais direta e responsabilização dos profissionais em algumas áreas. E a terceira, diga assim a bom da verdade, embora constituindo para as empresas um custo excessivo em termos, um custo acrescido em termos da sua funcionalidade, este novo sistema de comunicação das faturas acaba por permitir e possibilitar à administração tributária o cruzamento de um conjunto muito grande de informação que lhes possibilita avaliar, naturalmente, do incumprimento e da fase de incumprimento de muitas dessas situações. Mas há aqui um dado interessante no meio de tudo isto, e nós temos vindo há diversos anos, não é novo, temos vindo há diversos anos a encantar-nos com a evolução tecnológica. Mas esquecemos uma outra coisa muito simples: é que a evolução tecnológica só é aplicada àqueles que estão dentro do sistema. E, evidentemente, que não havendo um esforço de pedagogia e um esforço de prevenção que tem vindo a ser ultimamente abandonado, no sentido de trazer para dentro do sistema aqueles que continuam total ou parcialmente fora do sistema, a que nós acabamos por ter uma evolução tecnológica que bate sempre nos mesmos. Ou seja, acabamos por ter uma evolução tecnológica que acaba por, e bem, na minha opinião, mas acaba por controlar todos, apenas aqueles que estão dentro do sistema. E se nós continuarmos a não ter um esforço no sentido de criar pedagogia da necessidade do cumprimento dos deveres de cidadania das empresas e dos cidadãos, de criarmos mensagens muito fortes no sentido de dizer que o crime fiscal não compensa, nós acabamos por ter uma situação complicada, porque acabamos por ter um sistema fiscal que se aplica apenas a alguns e não se aplica a todos. E eu penso que é interessante nós vermos também e analisarmos alguns riscos que este sistema passa. Quer queiramos, quer não, quem paga impostos empobrece. Ponto final. Quem paga impostos tira do seu bolso. E tira a quê? Tira a sua comodidade. Tira a sua educação, tira o seu conforto, tira a sua, enfim. Quem paga impostos empobrece e, porquanto, tem menos dinheiro para dispor de si mesmo. E este esforço último que tem sido pedido, não quero aqui classificá-lo, evidentemente que não deixa de ser um aliciente a que as pessoas, ou seja, como diz o nosso povo, o momento cria a oportunidade. E, portanto, as pessoas com algumas dificuldades que tenham as crescidas acabam por ter atitudes que não as devem ter, justificando a injustiça de que sente vítimas, que é aquilo que eu tenho dito muitas vezes e não me importa repetir perante a Comissão. A pior coisa que pode acontecer a uma sociedade organizada é que os contribuintes, os cidadãos, convençam que a lei é injusta. E quando os contribuintes convencem que a lei é injusta, são eles mesmos a criar mecanismos em que acreditam de reposição dessa mesma justiça. Ora, isto para justificar o quê? Que a excessiva carga fiscal atualmente existente em Portugal acaba por ser uma excelente justificação aos incumpridores para incumprir e para desenvolverem essas teses de incumprimento. Claro que a injustiça fiscal não se mede ou não se avalia apenas, naturalmente, no quantitativo que cada um paga. Avalia-se também e fundamentalmente na filosofia, na razão de ser, nas bases que a sustenta. E eu, naturalmente, gostaria de sensibilizar esta Comissão para esta temática, que é uma temática muito importante. Atenção que nós estamos a regredir no sistema fiscal a antes de 1988. E isso é a pior coisa que pode acontecer aos cidadãos, a eles terem a consciência de que esta carga fiscal não é verdadeiramente equitativa. O que é que quer dizer? Na medida em que nós elegemos como fonte de rendimento, a fonte de rendimento como base de tributação, nós estamos a esquecer as pessoas da sua realidade objetiva. E ao esquecer as pessoas da sua realidade objetiva, estamos a tributar fantasmas. Vamos traduzir num exemplo muito simples o que eu acabo de lhes dizer. O que eu devo tributar deve ser o excedente do cidadão, depois de retirado aquilo que deve ser uma vida normal, uma vida com dignidade normal do cidadão. Faltará talvez definir qual é o nível dessa normalidade, mas penso que não é assim muito difícil de o definir. Ora bem, imaginemos dois sujeitos passivos, que ganham ambos eles 5 mil euros por mês. Estes dois sujeitos passivos têm dois filhos. Se um destes casais tem o azar de um dos filhos ter uma doença grave que leva ao casal, por exemplo, durante o ano, a gastar com o filho 5 mil euros, quer dizer que ele, quando chegar ao final do ano, tem um excedente do seu rendimento inferior ao outro casal em 5 mil euros. E agora reparem no absurdo. É que eu, quando elejo a retenção na fonte como base de tributação, estou a tributá-los exatamente na mesma dimensão. E eu peço aos senhores deputados, eu costumo dizer isto, e sei que isto, enfim, conheço toda esta casa, tive aqui 15 anos, sei que isto poderá não passar daqui, mas é importante isto que lhes estou a dizer. A grande reforma de 1989, a grande alteração que trouxe ao sistema, foi que personalizou, humanizou o sistema. E o que nós estamos a assistir, por efeito da redução das deduções e na sua não consideração no âmbito da matéria coletável, nós estamos a regredir o sistema em 1988, elegendo como fonte, como base de tributação, a fonte de rendimento. E isso é gravíssimo, porque o nosso sistema então está literalmente a regredir ao nosso antigo imposto profissional. E o nosso imposto complementar, que nós conhecíamos e sabíamos, das injustiças que todo ele gerava. Isto para dizer o quê? Para dizer que falta, na nossa ótica, na maneira como vemos isto, e não podemos ver estas coisas desintegradas, porque as coisas são integradas entre si, que esta carga fiscal e a evolução que o próprio sistema tem vindo a desenvolver acaba por ser ele mesmo um aliciamento à sua fuga e evasão. E isso é uma outra das preocupações que devemos ter. Como preocupação em termos funcionais, na minha opinião, e que gostaria de deixar à Comissão de Economia da Assembleia da República, é que penso que deve haver um esforço mais acentuado por parte da entidade competente nesta matéria, e que é a Autoridade Tributária, a Ex-Direção-Geral das Contribuições e Impostos, no sentido de uma ação pedagógica e preventiva, E não apenas como até hoje nós temos vindo a verificar que, por efeito de cruzamento de dados, por efeito de tratamento da informação, que lhe chega muito mais à vontade e que permite todo um tratamento muito mais eficiente e muito mais eficaz do que aquele que permitia caso não houvesse essa situação, mas que haja também uma preocupação, pelo menos duas ou três vezes por ano, de tentar sensibilizar a sociedade das suas obrigações de cidadania e de tentar trazer para dentro do sistema aqueles que estão fora do sistema. E como é que se está fora do sistema? Muito simples. Aparentemente pode haver situações que parecem que estão dentro do sistema. E não estão. Deixa-me só dar-vos um exemplo. Uma coisa, eu desafiei o diretor de finanças de Braga, disse-lhe, faça uma coisa. Está um edifício em construção em Vila Nova de Famalicão, mande lá uma equipa. Não queiram saber. Segundo, bom, peço também para não sair daqui, penso que a comissão está naturalmente sujeita ao respectivo sigilo, mas naturalmente que encontrou situações de cerca de 50% de obras efetuadas que não tinham faturação. E essas empresas, atenção, essas empresas, pronto, tudo bem, sou jornalista, já conheço isto, e essas empresas, atenção, que tinham uma aparência de realidade. Tinha uma aparência de realidade. E por isso, quando eu falo nesta pedagogia, é que por vezes há coisas que têm aparentemente que estão bem e que não estão. E por isso este trabalho que começou, houve um trabalho que foi feito, foi espetacular. Não deu dinheiro. Estas coisas não dão dinheiro. É que reduzir a atividade de cidadania apenas à rendibilidade fiscal é matar a própria cidadania. Claro que dá muito mais dinheiro se for fazer uma inspeção. E no final da inspeção encontram situações irregulares, que ou são pagas ou a empresa vai à falência. Depois lá vêm as estatísticas, dizer que cobramos mais X, mais Y, mais Z. Mas isso é um ato acidental. Porque, na verdade, terminado aquele ato, não deu mais nada. E um ato de cidadania não, é um ato que se repete no futuro. E, porquanto, tem havido um bocado, por efeito desta preocupação de redução das despesas e de rendibilidade de funcionamento do próprio sistema, um esquecimento das ações de prevenção e de pedagogia junto da sociedade, que eu penso que eram importantes, que são extremamente importantes e que deveriam voltar às preocupações de quem tem como função esta matéria. Só muito rapidamente, deixem que vos deixe um exemplo como profissional. Eu tinha um cliente no meu escritório, isto é bom, porque a vida, vocês aqui representam a vida da sociedade lá fora. E se a conhecerem, poderão compreendê-la melhor. Eu tinha um cliente que lhes andava a xingar a cabeça aos três diabos para ele faturar. Ele importava marisco. O homem para faturar era um problema danado. Chegou-me lá uma acusação fiscal ao escritório e disse, opa, gostava de falar, de ver o teu cliente fulano assim, assim. E disse, opa, vai lá e puxa-lhe as orelhas, mas puxa-lhe as orelhas a sério e contei-lhe a história. E disse, opa, beijo negro para o homem faturar. Eu tinha-lhe dito aquilo umas 10 ou 20 vezes. Esse fiscal, que ao tempo em que havia fiscalizações nos serviços locais de finanças, foi falar com o meu cliente, nunca mais o homem teve problemas de faturação. O que comprava, vendia, ponto final. É esta pedagogia que eu acho que é importante fazê-la e que tem vindo a ser menosprezada e que o último ativo disto foi a locomotiva, a ação locomotiva, há cerca de, sensivelmente, 20 anos. Nunca mais tivemos uma ação concertada a nível do país que tivesse estas preocupações. E isto, para mim, é que é grave. Porque isto é estrutural. E aquilo, como vos dizia, o efeito de uma ação de fiscalização pode render, pode ter rendibilidade grande, depois duas coisas acontecem. Ou o devedor paga, ou então há prevalência e não paga. E ficamos só com o imposto de estatística. Mas é interessante porque é um ato acidental e morre ali. O restante, não, o restante produz para o futuro. Deixamos algumas das preocupações, não sei se era isto que estavam à espera ou se não, mas estas coisas são interligadas e gostaria de vos dar esta mensagem de interligação.
Sr. Bastonário, muito obrigado. Eu julgo que agora poderemos ser mais precisos nas perguntas. Eu talvez começasse pela bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado França Rasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Bastonário pela possibilidade de nos encontrarmos e colher da sua experiência de muitos anos algo que nos permita debruçar-nos sobre a razão de ser da economia paralela e de que forma poderemos aqui, com a nossa intervenção, podemos fazer com que mais gente se integre no sistema e que possamos ter, portanto, um sistema fiscal mais justo. Enfim, o senhor Bastonário pôs muita tónica na pedagogia e, portanto, como sendo uma das formas como poderíamos, de alguma forma, contrariar esta tendência. Eu gostaria de lhe dar conta que nós, numa audição anterior, ouvimos um professor que se tem vindo a debruçar sobre esta realidade e que utiliza um modelo, enfim, que segundo ele é um modelo banalizado em comparações internacionais, para uma tentativa de fazer a quadratura do círculo, que é medir a economia paralela. E o que ele nos veio dizer é que estamos a ter um incremento, segundo aquele modelo, de um incremento da economia paralela. E, portanto, uma primeira questão é que haver-se, do seu conhecimento, se de facto confirma, pela sua experiência, que estamos a ter uma percentagem cada vez superior de transações económicas numa economia não integrada. E gostaria de saber também quais são os fatores que talvez justifiquem este incremento que temos vindo a assistir, pese embora a administração fiscal, como aqui disse, tenha vindo a utilizar cada vez meios mais sofisticados, cada vez mais fiscalização e com recurso até, enfim, há quem diga, uma burocracia mais pesada no sentido de contrariar este movimento. E, portanto, parece que haver aqui movimentos contraditórios da parte da autoridade fiscal, uma maior tentativa de controlar, mas, por outro lado, um crescimento. Também queria ouvi-lo sobre algo que muita gente defende, que deve haver incentivos à faturação, diferentes tipos. O atual governo criou alguns incentivos, até gostaria de saber se de facto acha que estão a dar resultado os incentivos que foram criados. Muita gente diz que de facto os valores em causa são de tal forma incipientes que porventura não estão a ter o efeito que se pretenderia. E como é que poderemos criar mais incentivos a que se fature e que haja interesse de ambas as partes, quer dizer, de quem fatura e de quem é consumidor desses serviços, porque a questão que se coloca é que tem que haver interesse pelo menos de uma das partes, e quando há desinteresse das duas partes, pois estamos a incrementar a economia paralela. Falou na excessiva carga fiscal. Bom, poderá ser uma explicação, porque se efetivamente há um entendimento, como aqui nos disse, de que ela é excessiva, que além disso ela não é justa, como aqui foi dito, bom, poderá ser um fator que esteja também aqui hoje a ter um peso superior àquele que existia, numa tentativa quase de um convite à transação paralela, porque é uma forma de resistência, digamos, ao sistema. Mas também eu queria confrontar com outra questão que me parece importante. Era o reencaminhamento para pagamentos eletrónicos. Já aqui foi, já o disse, que de facto está-se a recorrer cada vez mais a procedimentos eletrónicos. Eu queria confrontá-lo com esta questão. De que forma é que deveria haver incentivos a que os pagamentos, em vez de em numerário ou até em cheque, que está em desuso, pudéssemos recorrer cada vez mais a pagamentos eletrónicos? Porque há também aqui uma contradição. É que dizem-nos a atividade económica que cada vez mais é caro receber por cartões, por pagamentos eletrónicos. Mas, simultaneamente, é uma das formas que poderíamos integrar num sistema quem está fora do sistema. E, portanto, de que forma é que poderíamos conciliar pagamentos eletrónicos através de um sistema que os operadores, neste caso o comércio e outras atividades, pudessem considerar que é suficientemente vantajoso ir por esta via? Porque simultaneamente encarecemos estes pagamentos, e não estimulamos a sua utilização. Eu queria lhe dar exemplos que já aqui o coloquei relativamente ao outro convidado. Hoje somos muitas vezes confrontados com, quer fatura, já não é mais tão isso, mas é o número de contribuinte. Bom, enfim, não é normal, digamos, todo o português ter de memória o seu número de contribuinte, tem 9 dígitos e, portanto, não é normal. Não seria melhor que isto, pela via eletrónica, esta questão fosse resolvida? Quando eu faço um pagamento eletrónico com um cartão, porque é que ele não está associado ao meu número de contribuinte? E, portanto, tenho que depois dizer, bom, quer fatura, quer do seu número de contribuinte. De que forma está? Porque agora estamos pela esta situação. Não é, vou já terminar, Sr. Presidente, não é, agora a justificação que se dá é que pode haver qualquer pessoa que queira, e que não o pagador, queira ficar com o número de contribuinte. Mas porquê que não fazemos pelo inverso? Quer dizer que na sua ausência seria o número de contribuinte associado à pessoa do cartão eletrónico. Enfim, e gostaria só por último, para terminar, incentivos como sorteios ou outro tipo de incentivos a faturações que alguns países adotaram, qual é o seu entendimento de uma possibilidade de se poder introduzir, digamos, a essas fórmulas de sorteio de faturas com vista à atribuição de um qualquer bem e que possa ser um contributo também para a exigência de faturação e, portanto, que isso podia ser um incentivo para o próprio consumidor. E termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, Partido Social Democrata, Deputado Ana Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também, desde já, ao Dr. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Sociais de Contas, sobretudo pela disponibilidade imediata de se associar a nós para fazermos este debate. Para nós é muito importante porque, quando falamos da economia portuguesa, do seu potencial de criação de riqueza, de valor acrescentado e de sustentabilidade nesse mesmo valor, passa muito necessariamente pela criação de um sistema fiscal que não seja travão desse crescimento potencial. E nós sentimos que não é de agora, mas agora necessariamente também se sente algum efeito de travão pelo nível de fiscalidade que invariavelmente ainda é necessário ter que colocar em prática num processo de ajustamento do próprio Estado, porque, como eu dizia também há pouco tempo num outro momento, o Estado não é uma entidade abstrata, o Estado somos todos nós. E quando se criam disfunções no Estado, destruções no seu funcionamento e um conjunto de decisões que levam a um enraizar de endividamento, necessariamente o endividamento não fica numa qualquer prateleira, fica necessariamente a cargo de cada um e de todos nós. E, portanto, nós percebemos que neste momento de ajustamento é necessário encontrar paradigmas de organização do Estado que levem a que a fiscalidade depois possa ser ajustada para níveis que sejam amigos da competitividade, amigos das empresas, amigos do incentivo ao consumo, mas também amigos ao incentivo à criação de valor e à criação e reprodução de riqueza. Com uma lógica que eu penso que em tempos foi muito difundida, mas que é fundamental ser ainda mais enraizada na mente de cada um dos cidadãos, que é aquela lógica de se todos pagarem, todos pagam menos. E invariavelmente, quando o PSD e o CDS apresentaram este requerimento, no sentido de haver estas audições, para o fim e ao cabo haver também aqui um enriquecimento de informação e de reflexão da sociedade civil em relação a esta matéria, é porque temos a noção de que, em primeiro lugar, penso que é um objetivo transversal a toda a sociedade portuguesa, que é encontrar um paradigma de organização do Estado que leva a podermos baixar impostos. Por outro, que em simultâneo se comece a diligenciar procedimentos de forma a assegurar que a própria máquina fiscal é eficaz e consegue dar a resposta a um conjunto de preceitos que não sejam convidativos à capilaridade da atividade económica e ao incentivo à atividade paralela e informal. E também por isso registámos, quando foi apresentado o Plano Estratégico de Combate à Fraude e à Evasão Fiscal e Aduaneira, para o período, neste caso, de 2012 a 2014, a definição destes mesmos objetivos. E a primeira pergunta que lhe deixava, desde já, tem a ver com, por um lado, na definição dos objetivos deste plano, bem como dos instrumentos colocados em prática e dos resultados, entretanto, obtidos, qual é que acha que, neste caminho que tem sido percorrido, podem ser novas soluções ou novos objetivos e novos parâmetros de atuação possam melhorar também este plano estratégico, de forma a assegurar aquilo que, ao fim e ao cabo, não é um objetivo do governo português, é um objetivo de cada cidadão, porque quando queremos baixar impostos, temos que necessariamente nos reorganizar em tudo aquilo que diga respeito à nossa relação, que começa pela relação com o próximo, seja numa relação comercial ou empresarial, passa pela relação com o Estado naquilo que é a nossa predisposição para contribuir para o seu financiamento, passa também pela nossa percepção daquilo que é o modelo de crescimento económico e a noção que todos nós, penso que começamos a ter de cada vez maior evidência, de que menos impostos podem significar maior competitividade, mas, sobretudo, o Estado exigir menos sobre a forma de impostos tem que necessariamente traduzir-se também sobre uma nova visão que todos nós temos que ter sobre a fiscalidade, mas também sobre o papel do Estado na sociedade. Porque tudo isto está interligado, porque nós estamos a falar de realidades abstratas e, quando falamos em combater a economia paralela, visa, sobretudo, dar resposta a todas estas questões e todas estas preocupações. Uma última questão que lhe gostaria de deixar tem a ver também com o papel da União Europeia e das medidas comunitárias em relação a estas matérias. Porque estamos a falar, em muitos casos, de transações que hoje em dia não se confinam a territórios nacionais. Estamos a falar de procedimentos gestão, indução e organização de legislação que passa muito por blocos cada vez mais alargados e por uma economia cada vez mais globalizada. E, portanto, uma última questão que lhe deixava é de que forma é que a União Europeia pode ter um papel na coordenação, na harmonização e na criação de procedimentos mais, ao fim e ao cabo, uniformizados, de forma a assegurar que aquilo que em Portugal é uma boa prática ou que num outro país comunitário é uma boa solução, possa ser reproduzível, de forma a que não seja apenas em Portugal que existam soluções, que não seja apenas em Portugal que possam aparecer tentativas de solucionar alguns problemas na máquina fiscal e de forma a que este combate à economia paralela, e para terminar, seja necessariamente concretizável com um esforço único e eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Matias. CDS, Partido Popular, Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Bastoneiro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e agradecer a sua presença e o seu enorme contributo, porque é uma pessoa entendida sobre estas matérias fiscais e que tem, a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, tem aqui um papel absolutamente essencial numa questão que falou na responsabilização, no dever de informação a todos os, e também na pedagogia a todos os agentes económicos, que são também os técnicos oficiais de contas, que numa relação que têm próxima com os agentes económicos, com os operadores, com as empresas, que podem ser eles também precursores de mudar às vezes algumas mentalidades, nomeadamente alguns empresários, substituindo muitas vezes a lógica de uma tentativa da evasão fiscal por um planeamento fiscal, que são coisas substancialmente ou diametralmente diferentes e que podem ajudar muito a que muitas dessas empresas entrem, digamos, no perímetro da tributação. O Sr. Bastoneiro falou aqui em algumas questões importantes, mas queria dizer que esta questão da evasão fiscal é uma questão que tem atravessado várias décadas e que se tem até agudizado, não é? Há hoje estudos com maior grau de certeza de que a economia paralela tem vindo a ter um peso no produto interno bruto, ano após ano, cada vez superior. significa que as autoridades, a legislação, a pedagogia junto ao contribuinte não está a funcionar. E, obviamente, que num contexto recessivo em que Portugal se encontra, na circunstância de estar sob resgate, e por essa via, a malha tributária, a pressão fiscal sobre o contribuinte estar a aumentar, obviamente que não é, a melhor altura para se aplicar algumas medidas de constrangimento. Porquê? Porque o contribuinte sente que a pressão é maior e, portanto, a tentativa de poder escapar a essa circunstância também aumenta. Isto para dizer que é sempre mais fácil implementar medidas de combate à evasão fiscal em períodos económicos de expansão ou de crescimento do que em situações de pressão no qual estamos a viver. Isso não significa que não tenhamos que fazer esse caminho e esse percurso, que julgo que o Governo, com este plano estratégico de combate à fraude e à evasão fiscal, pretende implementar. Obviamente que a questão, falou aqui algumas questões que são importantes, a evolução tecnológica, falou aqui numa questão que parece-me pertinente, Sr. Bastonário, que foi a questão de a evolução tecnológica é importante porque aperta, porque há um maior controlo, porque a administração tributária tem maior conhecimento, tem maior cruzamento de dados sobre aqueles que estão no sistema, mas depois levanta a questão, e como é que aqueles que estão fora do sistema se podem vir para dentro? E esse é o grande desafio. E eu gostaria de ouvi-lo também, colocava aqui já a primeira questão, de que forma, ou naquelas que são as medidas também que estão aqui anunciadas no plano, quais as medidas que se podem implementar para que se tragam empresas que estão, ou agentes económicos que estão fora do sistema, ou fora do, do farol da administração tributária, para dentro do mesmo. É óbvio que há aqui... esta circunstância, como referi, de maior pressão, traduz-se às vezes em alguma desigualdade, e o Sr. Bastonário falou aqui na questão das deduções em sede de IRS. É verdade que diminui-se de forma significativa, nomeadamente, eu estava a falar aqui nas deduções na saúde, diminuiu sem limite dos 30% para 10%, e, portanto, pode causar aqui uma sensação de alguma injustiça social, não é? Na tributação. E, quase dentro deste âmbito, de forma que as pessoas sintam que há maior justiça, ou seja, aqueles que têm maiores custos, nomeadamente com áreas da saúde, possam ter algum benefício ou verem minimizados esses impactos, que medidas é que se deviam ser introduzidas, de que forma é que criasse essa justiça junto do contribuinte? Porque isso também é importante, o contribuinte percepcionar que, em circunstâncias de tributação, de rendimento, mas tendo deduções ou tendo custos com os seus filhos, com o agregado familiar, diferentes, possa obter um benefício, uma minimização quando da tributação do seu IRS. Há aqui uma questão que eu julgo que foi importante, que foi dado um passo, que também pode ajudar, que é a questão do anúncio, que já foi aprovado em Conselho de Ministros, do IVA de caixa, em que as empresas, até 500 mil euros, possam apenas entregar o IVA após o seu efetivo recebimento, sendo que a condição para adesão ao mesmo, o levantamento do sigilo bancário. Se julga que esta medida pode, de certa forma, também minimizar ou reduzir ou permitir que a administração fiscal tenha um conhecimento através da informação que é disponibilizada. Há aqui também sobre isto um ponto que me parece importante, que eu julgo que seria o ponto seguinte depois da introdução do IVA de caixa, que é uma questão que é fazer um encontro de contas entre... isto é uma ambição, julgo que também em Bruxelas se está a fazer esta discussão, um encontro de contas entre o contribuinte e a administração pública e o setor empresarial do Estado. Ou seja, que as empresas possam deduzir créditos sobre a administração pública em obrigações fiscais futuras. Julgo que isso criaria aqui maior justiça fiscal entre a relação entre o contribuinte e a administração pública, e sobre a forma de compensação e de ação, fazermos aqui,
um financiamento para as empresas numa circunstância em que elas estão particularmente pressionadas. Para terminar, queria ouvir a sua opinião em relação a esta medida de maior controle sobre as mercadorias para transporte e das 50 medidas que estão aqui anunciadas, que têm vários âmbitos, criminal, legislativo, operacional e na ótica do contribuinte, aquelas em que lhe parece que se devia acentuar a tónica no sentido de combater aquilo que é a evasão e o crime fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, 5 minutos cada bancada parlamentar, tem pelo menos direito a 20.
Então, obrigado, vou ver se eu não gasto notas. Todo. Bom, eu gostaria só de dizer o seguinte, muito rapidamente. Como disse, faltam-nos elementos de caráter, com caráter de sustentabilidade, que permitam aferir, mensurar com rigor e com alguma aderência à realidade o grau ou o nível da evasão da economia paralela. E não é que seja muito difícil, na minha opinião, nós temos um protocolo com o Objeste, parece que é assim que se fala, o Observatório, no âmbito da Faculdade de Economia do Porto, a Ordem tem um protocolo com eles, e pensámos a breve trecho dinamizar um pouco esta questão. Porque não acho que seja assim tão difícil, teremos é que reajustar a todo momento esta realidade. Partir do pressuposto de necessidade das populações, isto é, uma família para viver em Lisboa, quanto é que esta família careceria, por exemplo, para um nível de vida que se tem em Lisboa, qual era o consumo desta família? Quanto é que era o consumo de uma família, por exemplo, em Braga, em Bragança, em Trás-os-Montes, e por isso arranjar estratos sociais que nas diversas localidades permitissem projetar um eventual consumo destes mesmos aglomerados populacionais. Tendo este ponto como referência, então a partir daqui nós poderíamos comparar, porque o consumo gera receita. E se a receita depois não vem, bom, então haverá de facto economia paralela. Porque eu sinceramente não gosto digo o que penso, mas o que penso procuro sustentá-lo. E não gosto nestas coisas, são coisas de demasiada responsabilidade, de parece que as coisas são, têm que ser devidamente justificadas, devidamente ponderadas. O que nós temos como experiência neste domínio é que, ao abrigo do artigo 58 do Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, sempre que estes tenham conhecimento de situações que indiciem crime público, têm que o comunicar à Ordem. E nós temos vindo a desenvolver e a esclarecer que sempre que tenham conhecimento de transações que não tenham na sua base um documento, devem-no comunicar à Ordem. E o que nós conhecemos, e são estes dados concretos, é que há cerca de 10 anos atrás, nós tínhamos muitas comunicações de profissionais que nos diziam que o contribuinte A, B e C, que me emitiu faturas e foram ao sistema deste contribuinte, ao cadastro, ele que se encontrava com a atividade, por exemplo, cancelada. Isto é, havia um sujeito passivo que emitiu um documento, que liquidou o IVA e que não entregou este IVA ao Estado. E a pessoa que deduziu este IVA, deduziu indevidamente, na sua boa fé. Houve uma pessoa, uma empresa ou uma sociedade que comprou por um determinado valor e vendeu por um valor superior, em princípio pratica um ato comercial e pressupõe sempre que teve lucro nesse ato comercial, é um pressuposto natural, terá que ser demonstrado que não teve esse mesmo lucro, mas que naturalmente que teve ali um ganho entre a diferença da compra e da venda e a associação dos gastos necessários a produzir essa venda, que não foi sujeito à tributação. E aquilo que nós sabemos é que do número de comunicações feitas à Ordem neste período de tempo, elas têm vindo de uma forma muito significativa a diminuir. Isto quererá dizer, em minha opinião, que evidentemente também terão vindo a diminuir essas situações. O Governo veio dizer-nos outro dia, e eu acho um bocado um valor exagerado, que havia 34 mil empresas, que havia divergências nas comunicações que elas faziam e nos elementos de outras pessoas. Eu acho um valor um bocado exagerado, mas que esta situação ainda se verifica, ainda se verifica. E permita-me só que lhes diga uma coisa muito interessante. A fraude, por vezes, tem uma complexidade muito grande que nós não a descobrimos de imediato. Por exemplo, falo-vos na questão, do IVA em carrossel. Falo-vos, por exemplo, numa questão bem tradicional de son of the boss, que as grandes empresas tiveram aí um abuso do uso da fiscalidade, que era as empresas transacionavam ações entre si, punham umas empresas a dar prejuízo e vendiam essas ações às que tinham lucro e diminuíam, transferiam para elas o prejuízo, diminuindo o lucro dessas empresas e, consequentemente, o valor a pagar. Mas a riqueza ficava sempre, porque isto só era feito nas empresas do grupo. Por isso, o lucro ficava sempre entre portas. Isso veio-se a denominar de son of the boss e que a administração tributária veio, naturalmente, a acatar. E, por isso, quanto à mensuração da economia informal, é importante dizê-lo que nós não temos desenvolvido bases científicas suficientes que nos deem credibilidade aos elementos que nos chegam. Acredito na boa fé das pessoas, acredito até que façam um trabalho, por isso, convencidos de que estão, de facto, no bom caminho, mas acho que era necessário desenvolvermos isto mais. Um dos pressupostos em que pode ser desenvolvido era, como eu digo, no potencial consumo das populações. Claro que iria exigir que adaptássemos esse consumo às condições de vida das respectivas populações, mas poderia ser um caminho, um início, de ter alguma cientificidade neste número. E, porquanto, a sensação que eu tenho, e perdoem-me que lhes diga uma coisa, mas vou repetir aquilo que disse ao professor Sousa Franco, a primeira grande preocupação do incumpridor é não ser descoberto, porque normalmente o incumpridor é bem aceito socialmente. E a primeira grande preocupação dele é não ser detectado, para não ser condenado socialmente. E sempre que nós falamos ao incumpridor que ele corre sério risco de ser descoberto, diminui drasticamente, exatamente, a fraude. E isto quer dizer o quê? Daí eu dizer que penso que as ações pedagógicas tinham aqui um papel de alerta e um papel de desincentivar esses mesmos comportamentos. E, por isso, na questão colocada pelo Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, eu diria que, neste momento, objetivamente, as questões que chegam até à ordem, não quer dizer que sejam as únicas, atenção, ou até as mais verdadeiras, mas as questões que chegam à ordem são que tem diminuído de uma forma muito significativa essas mesmas comunicações das transações de sujeitos passivos que estão cessadas a sua atividade e, porquanto, isso, na minha opinião, indicia que as situações não serão tão, por isso, uma diminuição da economia paralela. Levantou aqui uma questão, Sr. Deputado, que é uma questão pertinente e que é preciso muito cuidado com ela. A evolução tecnológica que nestes últimos tempos nós temos vindo a verificar, em vez de ter vindo de libertar as empresas, tem aportado maior burocracia às empresas. E é importante nós termos uma atenção com isto redobrada. Porque as empresas precisam de funcionar e não podemos estar a sobrecarregar as empresas com processos ou métodos que depois as deixem prisioneiras dos custos do seu funcionamento. Por exemplo, a própria administração tributária, e eu vejo isto com alguma preocupação, a própria administração pública tem vindo de uma forma, na minha opinião, da maneira como vejo esta leitura, tem vindo de uma forma bastante preocupante a exigir informação em duplicado às empresas, num movimento de, que eu diria, de semicircular, de se fecharem em si mesmo, de proteção de conhecimentos inter-administração pública, exigindo que as empresas enviem informação que já enviaram aos serviços de Estado por outras entidades. E isto é perigoso por duas razões. A primeira é uma burocracia desnecessária e injustificada, com custos significativos para as empresas. A segunda é que isto é revelador da falta de qualidade da própria administração pública. Só protege por estes meios quem não está ciente do seu valor. Quem está ciente do seu valor, daquilo que sabe, não esconde aquilo que sabe. Antes, pelo contrário, comunica aquilo que sabe. E, por isso, isto pode realmente vir a trazer algumas consequências graves no funcionamento normal da administração pública, que eu gostaria de colocar. A burocracia, porque claro que nós vamos levantar, brevemente iremos levantar. Por exemplo, quero um exemplo, declaração de remunerações. As empresas enviam todos os meses para a Segurança Social uma declaração de remunerações contém as remunerações de trabalho normal, por isso aquilo que é incidente sobre a taxa, para a taxa para a segurança social. E aparece agora a administração tributária a exigir também uma declaração de remunerações. Não faz sentido. De duas uma. Ou temos um país que é a segurança social, claro, com o seu próprio cantinho, e temos uma outra que é, a administração tributária, ou então que intercomuniquem a informação entre si. Isto não faz sentido nenhum, porque isto custa às empresas. Atenção, porque as empresas depois pagam isto. São elas que acabam por pagar isto. E por isso a burocracia por parte da administração tributária tem vindo a aumentar. E quando eu outro dia abordava com o seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esta questão não obteve uma resposta clara e objetiva. Eu quero dizer que está a ser feito um trabalho positivo, bastante positivo nesta área. E não vejam nisto críticas infundadas. Mas, por exemplo, será que faz sentido continuarmos a obrigar que as empresas, no final de cada ano, enviem recapitulativos do IVA, isto é, as transações, as compras e as vendas, que efetuam com os seus clientes, para cima, superiores a 25 mil euros, quando o próprio Estado tem nos seus serviços informáticos todas estas transações, identificadas por respectiva identificação fiscal pelo número de contribuinte. Isto é, o que é que ele precisa de saber? Diz, Manuel Joaquim da Silva, número de contribuinte tal, que transações teve com o Manuel José da Costa, número de contribuinte X. Ele pede isto ao sistema informático, o sistema informático dá-lhe. Para que é que está a exigir que as empresas ainda tenham todos os anos mandar os chamados recapitulativos do IVA? Não faz sentido. Já alertámos esta questão, que no próximo ano, no ano 2012, por isso as declarações informativas do ano 2012 que são entregues em 2013, faz sentido enviá-las. Manter esta obrigação na redação do IVA não faz sentido absolutamente nenhum, a não ser, como vos disse, um conceito de quinta da administração pública perigoso, perigoso, e claro que acabará por redondar em prejuízos para as empresas na sua funcionalidade. Quanto à burocracia, por parte que me foi colocada, por parte da administração tributária, era esta a questão. Ora bem, eu recordo-me que nesta casa, em 1985, era uma das poucas pessoas que na bancada, quando aqui discutimos o IVA, era uma das poucas pessoas que defendia o IVA. E defendia o IVA e dizia uma coisa muito simples que hoje continuo a dizer. Temos que criar aos intervenientes neste processo aliciamento para que eles intervenham. Qual é a vantagem do IVA em relação ao imposto de transações? Era muito simples, como eu a via e como eu continuo a ver. É que eu, para pagar menos, vou deduzir o IVA que suportei nas minhas compras. Isto é, vendo ao meu cliente, liquido o IVA. Mas se eu tiver documentos em meu poder, então deduzo o IVA das minhas compras que efetuei ao meu cliente, ao meu fornecedor. Mas para isso tem que ter um documento em meu poder. Então sou eu, no interesse próprio, que peço que tenho interesse em ter a fatura. Por isso estas iniciativas de algum aliciamento, mesmo que pequeno, de que haja aquilo que eu chamasse, que costumo chamar o interesse sucessivo no pedido da fatura, eu penso que é de apoiar. Mesmo a questão do IVA, são 250 euros, não é muito, não é muito. Mas acaba por ser alguma coisa. É muito melhor que as pessoas possam deduzir-se 250 euros do que lhe aumentem na matéria coletável 250 euros. E por isso, como sendo uma medida que trata exatamente da parte do interesse sucessivo do documento, penso que é uma medida que pode levar também a quem paga criar o hábito de pedir sempre um documento. E a coisa que mais me arreliava era quando chegava à autoestrada, pagava na autoestrada, pagava valor que tinha a pagar e estava à espera. Deseja mais alguma coisa? Desejo o recibo, que eu paguei dele dinheiro. Ah, o senhor não pediu? Não tenho que pedir, se lhe dei dinheiro, é a sua obrigação de dar-me um recibo. É que, infelizmente, muitas pessoas continuam a não ligar a este pormenor. É que a cada pagamento que há, tem que haver um recibo. E este hábito é um hábito salutar que pode ajudar se criarmos mecanismos de interesse sucessivo, como há pouquinho aqui dizia, e porquanto estes incentivos à faturação, não sendo significativos, não deixam de ser importantes. Eu a carga fiscal já me manifestei. Acho que Portugal está no limite, ultrapassou o limite da carga fiscal. Queramos, gostemos ou não, tenhamos razões para justificar o que nós estamos a passar, mas há uma coisa importante que não podemos esquecer. Mesmo quando analisamos comparativamente a carga fiscal com outros países da comunidade ou outros países fora dela, Há um elemento que nós temos que entrar em consideração. Qual é o regresso que temos por parte de um Estado organizado dos impostos que pagamos? E quando comparamos a carga fiscal portuguesa com a carga fiscal francesa, com a carga fiscal belga, com a carga fiscal holandesa, ou com a carga fiscal dinamarquesa ou desses países, nós vemos que a nossa não fica muito aquém, já está ao nível da Bélgica e da holandesa e muito próxima da francesa, e quando vemos o regresso que temos para o pagamento de impostos, ficamos muito por baixo. E por isso, quando nós comparamos e dizemos, ah, nos outros paga-se mais, cuidado, isto é aquilo que eu costumo dizer, é enganar o papalvo. Porque, de facto, eu tenho que avaliar esta relação também no regresso que os cidadãos têm dos impostos que pagam. E por isso, a carga fiscal, evidentemente, que não deixa de ser um aliciante, sejamos honestos, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, como diz o nosso povo, a oportunidade faz o ladrão. E, portanto, não deixa de ser um aliciante a que as pessoas, ponham para segundo plano o cumprimento das suas obrigações. Os pagamentos eletrónicos, eu estou completamente de acordo. Eu acho que nós continuamos prisioneiros neste domínio, no domínio do controlo, se me permitem. Nós continuamos prisioneiros, e até que haver alguém que dê um pontapé nestas coisas, por vezes que faça abanar as coisas. Eu recordo-me o que passei para convencer a administração tributária da validade do envio das declarações eletrónicas, que não queriam. Não queriam, ponto final. Achavam que era absurdo, que a ordem que nunca conseguiria, a ordem ao tempo, a associação, que nunca conseguiria, iria conseguir resolver isto, fazer isto desta maneira. Nós estamos a falar a sensivelmente 2000, 2000 e qualquer coisa. Nós fizemos isto no prazo de os alemães vão ter 5 anos para fazer esta transição. Ainda vão ter. E por isso, eu acho que há aqui um elemento interessante e que é que nós temos que abandonar alguns conceitos dos quais somos por vezes prisioneiros. Nós estamos demasiado amarrados na organização, demasiado amarrados ao ato intencional, isto é, à constituição de direito, ao momento económico, o momento da emissão da fatura. E a nossa estrutura mental cai aí. E há muita gente até que diz, emitida a fatura, não é preciso emitir recibo. Contrariamente ao que diz o nosso Código Comercial e ao que estabelece as boas regras da contabilidade. Ora bem, é este libertar que nós temos que ter. Porque se nós tivermos a concentração no movimento financeiro destas operações, que é quando o ciclo se fecha, nós temos muitos mais elementos de controle do que aqueles que temos no momento económico. Qual é o elemento de controle que nós temos no momento económico? É a fatura. Mas atenção, temos na Lei Geral Tributária uma coisa que diz que os pagamentos efetuados em valores superiores, se a mora e não me traição a 1.500 euros, têm que obrigatoriamente ser feitos por via de uma instituição bancária. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há um rastro que fica ali. Eu a todo momento posso lá ir comprovar, eu posso lá ir ver. Estão a perceber? Já tenho aqui dois intervenientes. Tenho o sujeito passivo, que recebeu o dinheiro. Tenho a instituição por onde ele passou. Dois elementos de controle. Mas posso ter um terceiro, que é quem pagou. E por isso nós apoiamos. Isto tem vindo, nós defendemos essa ideia, e isto tem vindo realmente a sofrer alguma resistência, porque as pessoas continuam formatadas um bocado para o momento económico e ficam prisioneiras deste momento. E por isso, completamente de acordo, não só da associação do número, era uma outra questão interessante, é que as pessoas pedem o número da fatura indevidamente. O número de contribuinte numa fatura só interessa ao seu detentor, não ao emissor. O emissor, quando emite a fatura, emite uma transação. E tem de ter um documento que, nos termos do artigo 29 do Código do IVA, tem que ser uma fatura. Ponto final. Agora, ele, se emite a fatura e eu não me identifico fiscalmente nesse mesmo documento, não posso usar para mim. Para mim, que sou o seu detentor, que não tem nada a ver com o seu emissor. Mas as pessoas escudam-se nisto. Algumas até dizem, se não tem número de contribuinte, não lhe posso passar a fatura. É predisposição para incumprir, porque o número de contribuinte apenas interessa a quem tem a fatura e a vai utilizar. Porque se não tiver lá o número de contribuinte, não a pode considerar como gasto. o custo da sua operação. Se não tiver o número de contribuinte, não o pode deduzir no IRS. Por isso, o número de contribuinte interessa ao beneficiário, ao detentor da fatura e não ao seu emissor. E por isso, estou de acordo completamente que sofistiquemos todos estes processos nas faturas e a sua associação ao número de contribuinte, nomeadamente com os cartões de crédito. Estou de acordo com isto. E há aqui uma questão, já agora, o senhor deputado, penso que foi o senhor deputado PSD, só tomei o nome Martins. Ai, Matias, peço desculpa, até nem ouvi bem. Há um elemento que eu penso que é interessantíssimo. Pá. Quem diz o nosso povo e diz muito bem, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se eu não tenho nada a esconder, o que é que eu tenho? Porquê que eu não hei de mostrar as minhas contas bancárias? Então, se eu tenho uma conta pela qual faço passar exclusivamente os momentos do meu negócio, se eu realmente não estou a praticar tudo bem, que problema é que eu tenho em mostrar essas contas do meu negócio? E porquanto, naturalmente, que esta questão do sigilo fiscal para efeitos, do sigilo bancário para efeitos fiscais, é uma questão de proteção aos incumpridores e devia ser banido do nosso sistema tributário e do nosso sistema penal. Sempre que a pessoa seja invocada ou hajam dúvidas fundadas de que a contabilidade não reflete seriamente e com verdade as transações comerciais, acho que a Administração Tributária deve ter imediatamente acesso livre às contas bancárias relacionadas com o negócio. Pode ter contas, não tem nada a ver com o negócio, mas relacionadas com o negócio. Penso que não há a ter medo nisso. E por isso é que eu defendo, bem, eu defendo esta associação que o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueira dizia, a associação do número contribuinte às transações, às operações, e que seja automática, que seja identificado com o próprio documento que usam, neste caso o cartão de crédito ou o cartão de débito, consoante as situações. O Sr. Deputado Matias levantou aqui uma questão e penso que é interessante, e eu acho que nós cometemos um erro muito grande, na minha opinião. Um país que tem vocações para o turismo e que temos sol e que temos história, ter feito o que fez o IVA no turismo foi um erro terrível. E o mais grave não é isso. É que nós vemos que a receita não tem o aumento que seria expectável ter. Isto é, nem sempre o aumento de uma taxa corresponde a um aumento da receita. E isto, na minha opinião, a questão que me coloca, se o sistema fiscal é travão da economia, em algumas situações é. Em algumas situações é, estou a apresentar um caso concreto, é o caso da restauração, que, na minha opinião, é contra a natura. Porque sendo Portugal um país com uma história do passado, que é, sendo Portugal um país de muita procura de turismo, penso que nós deveríamos proteger este setor e não atacá-lo da forma como estamos a atacar. E cuidado que há muitos problemas sérios nesse setor. Sei que era um setor com a característica de terminal e, consequentemente, com as características de grande possibilidade de evasão. Os chamados setores terminais, isto é, aquele que tem o contacto direto com o consumidor final, são normalmente os setores onde a evasão se provoca mais. Sei que o setor tinha essa dificuldade, mas sei que o que está a acontecer no setor está a ser muito difícil. Muito difícil mesmo, não só nas zonas de turismo, mas nas zonas, inclusive, a todo o país, está a ser muito difícil os empresários sustentarem este. Evidentemente que o sistema fiscal, em algumas das situações, tem esta função, a função de travão. É claro que estou perfeitamente de acordo com essa, aliás, é isso que nós dizemos. E vocês reparem, eu sou muito crítico perante muitas situações. Sou. Mas nunca me viram pronunciar negativamente em qualquer medida que, na minha opinião, tenha concurso para haver uma maior equidade fiscal. Nunca me viram pronunciar-me sobre isso. Às vezes não estou de acordo com a forma. A forma como, por vezes, estas coisas são implementadas, nem sempre estou de acordo com ela. Mas quanto ao princípio, nunca me ouviram falar sobre ela. É que eu defendo exatamente isso. Eu defendo que, se todos pagarem, todos nós podemos pagar menos um bocadinho. Se for apenas alguns a pagar, terão que pagar por eles e por aqueles que não pagam. Terão que pagar muito mais. E por isso, todo esforço que seja feito no sentido desta maior repartição da carga fiscal, naturalmente que merece não só a minha opinião como cidadão, ou a aprovação da minha, mas também a aprovação por parte da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. As novas soluções que passem pela diminuição da fraude e da evasão fiscal, eu penso que já avancei com algumas. Eu penso que temos que apostar na criação de uma consciência social, o que não é fácil, ninguém gosta de pagar impostos, conhecemos isso, mas que não tenhamos situações, mesmo que por vezes por omissão, situações em que o crime fiscal compensa. é que por vezes temos por omissão situações de compensação de crime fiscal, isto é, quando digo aqui crime fiscal, digo incumprimento, não quero dizer que seja crime na ótica do, enfim, do Código Penal, mas digo aqui o crime numa ótica de incumprimento. Se falei aqui, eu acho que, sinceramente, não deve ser abandonado. Este esforço está a ser feito e o aproveitamento da informação que hoje é acarreada em muita quantidade para a administração tributária, eu acho que deveria ser de uma forma mais seletiva, porque o grande problema hoje das nossas sociedades é fazer a gestão da informação. Chega-nos a informação de uma forma em catadupa, em rios de informação, e nós às vezes confrontamos-nos com esta torrente de informação e não sabemos qual devemos escolher. E por isso devemos seletivizar a informação, dizer esta interessa-me, aquela não interessa, isto vai para fora, aquilo, vou me preocupar com isso. E penso que neste momento nós estamos, a nível da administração tributária, com demasiada informação e que depois não é utilizada. Porque se for utilizada como na potencialidade que ela tem, a administração tributária, quando o cavalheiro passar uma fatura e que não é liquido o IVA, ela sabe imediatamente. E, porquanto, neste domínio, evidentemente que uma das soluções passa por não abandonar, por não abrandar o controle que, de uma forma sintética, permite que hoje a informação canalizada fazer, mas há um outro elemento que a nossa administração tributária tem que se preocupar. É o chamado elemento da pedagogia, é o chamado elemento da prevenção, em que tem que buscar trazer para dentro do sistema aqueles que hoje estão fora do sistema. Como é que isso se faz? Eu recordo-me quando era pequenito, andava lá o sardinheiro na minha terra a vender sardinhas, chegou-lhe lá o fiscal e disse: o senhor não está coletado, mostre-me lá a sua coleta. E o homem estava a vender sardinhas à minha mãe, que recordo, sou da aldeia, estava a vender sardinhas à minha mãe. E o homem chegou lá e perguntou-lhe pela coleta. Ora, nós hoje não vemos essas coisas no nosso dia-a-dia, era um sardinheiro. Sardinha era uma pessoa que vendia sardinhas, vendia peixe. Ora, nós hoje não vemos essas coisas. Não digo que vamos ver ao sardinheiro, mas temos um grande prédio em construção aqui em Lisboa. Até porque é que não posso lá ver? Oh, sim, senhora, sou fulano malado, quem são os seus colaboradores? E depois vá verificar se estas pessoas têm ou não têm os trabalhadores da segurança social, se estão ou não estão a pagar o IRS delas. Quando eu falo nisto, já vou terminar, quando eu falo nisto, falo exatamente nesta dimensão da necessidade de se criar maior prevenção e um maior esforço, uma maior acentuação de esforço para trazer para dentro do sistema aqueles que deles não estão. Levantou uma questão que é uma questão pertinente. Eu costumo dizer às vezes isto, que nós na ditadura que era proibido falar de impostos. No tempo de Salazar era proibido falar de impostos, por uma razão muito simples. Os poucos que ele levava não fazia chegar nenhum aos cidadãos em termos de regresso desses mesmos impostos. E as necessidades financeiras de um Estado serão diretamente proporcionais à sua capacidade de resolução dos problemas do cidadão. E claro que se ele não resolver os problemas dos cidadãos também não precisa de dinheiro. E por isso a democracia, os financiadores do Estado são os cidadãos. Através de quê? Dos impostos. E evidentemente que esta intervenção social, esta intervenção do Estado na sociedade, pressupõe exatamente o regresso, cá para quem dizia, para os cidadãos dos impostos que eles pagam. Mas levanta uma questão, o Sr. Deputado Matias levanta uma questão pertinente e perigosa, em simultâneo. O papel da comunidade europeia neste processo. É que nós queremos todos uma comunidade europeia para lá ir buscar dinheiro. Nós não queremos uma comunidade europeia para nos integrar numa grande comunidade. E quando temos algum fator que nos é favorável, protegemo-lo. A harmonização fiscal na comunidade é um fiasco. Se quiser acabar com o IVA em carrossel, acaba com o IVA em carrossel de um momento para o outro. É muito simples. Altera o princípio da origem altera o princípio do destino para o princípio da origem. Se alterar o princípio da origem para o princípio do destino, perdão, se alterar o princípio do destino para o princípio da origem, controla literalmente toda a liquidação do IVA. E arranjam-se mecanismos para compensar as economias que têm uma balança de transações em que compram mais do que aquilo que vendem, arranjam-se fundos de compensação na comunidade que compensem exatamente essas economias onde os produtos são consumidos do imposto liquidado na origem relativamente àquilo que elas cobrariam do imposto liquidado no destino. E se tivéssemos isto, acabávamos com a maior fraude no IVA, não é o Zé que não passa uma fatura e que depois não. São os milhões e milhões que em regime de carrossel não passam para os países que não são pagos. E assim, este papel de harmonização da comunidade é um papel fundamental não só para a mobilidade das economias, para a mobilidade dos povos e para a estabilidade da economia dos diversos Estados-membros, uma harmonização fiscal forte na União Europeia tem que acontecer a curto prazo. Só pena de nós deixarmos de ter uma comunidade europeia no sentido em que nós a concebemos. Porque mais dia menos dia isto é um vírus de destruição. Não vale a pena, e por isso uma harmonização fiscal, que a comunidade tem consciência disto. Só como dizia há um bocadinho, as proteções das situações, a salvaguarda das posições de cada um. Ó Sr. Presidente, vai-me permitir só responder agora rapidamente ao Sr. Deputado do CDS, que aqui colocou algumas questões. Naturalmente que estou de acordo, penso que o Sr. Deputado já respondia à sua questão. A questão que colocou, que no contexto de excessivo há um aumento para a potência à fuga. Penso que isso é decorre do normal de funcionamento dos sistemas, onde a tentação é maior do que seria se não houvesse realmente... Ora bem, a nossa carga fiscal, eu concordo, evidentemente que a carga fiscal tem como objetivo a recolha de receitas. E eu estou de acordo com isto. Há, por vezes, algumas situações que não estou de acordo, é da forma como ela é implementada. Porque, vamos lá ver. Falou-me que vou antecipar a sua questão do IVA em caixa. O Sr. Deputado sabe quanto é que as grandes superfícies no país aumentam a sua liquidez monetária por terem o IVA como têm? As contas que eu fiz, com dados de 2011, e são valores da Associação das Grandes Superfícies, apontavam-me para 1.000 milhões de euros só na dedução antecipada do IVA. Isto é, estas superfícies pagavam a menos ao Estado, porque quando você vai a um supermercado e passa no caixa, você paga o IVA. O Sr. Deputado paga o IVA. Paga o valor da mercadoria mais o IVA. Quer dizer, quem vende encaixou imediatamente a taxa aplicável no IVA. Mas a esse valor que o Sr. Deputado paga à saída de caixa, tem que crescer outro, que é o IVA que lhe foi debitado na fatura, mas que você ainda não pagou ao seu cliente e que deduz imediatamente. Ou seja, falámos numa média de 2.000 milhões de euros por mês. Agora, lancem este dinheiro na economia e vejam o tipo do fornecedor de supermercado, que é o pequena e a média empresa, e a partir daqui podem calcular os efeitos que nós aqui temos. E respondo à sua pergunta que vem praticamente no fim, mas permita-me que antecipe. Eu não conheço, eu sou, como sabe, não sei se sabe ou não, mas sou dos defensores do IVA em caixa, porque acho que o IVA perdeu a naturalidade financeira. Neste momento o IVA perdeu uma das suas características mais fundamentais, que é a neutralidade financeira, e no funcionamento da nossa sociedade funciona como um encargo monetário, um encargo financeiro da grande maioria das nossas empresas. Isto é, elas, na medida em que não recebem o dinheiro dos seus fornecedores e têm que pagar esse dinheiro ao Estado, então elas estão a ter um encargo, uma antecipação de um encargo financeiro de um valor que ainda não receberam e vão receber. Agora, eu temo, espero a lei, e naturalmente que não sei qual é ser a lei, eu temo uma coisa mais ingrata que possa vir a acontecer. Primeiro, o sistema deve ser facultativo. Estou de acordo. Porque haverá situações em que será vantajoso e noutras que não será. Mas vai sentir uma pressão enorme por parte destas... Não penso que eles que vão deixar ir assim pelas mãos fora 2 mil milhões de euros mensais. Isto dá 24 mil milhões no final do ano. E ninguém, penso que de boa fé, ou minimamente atento para estas coisas, vai convencer-se que os Belmiros de Azevedo, os supermercados, enfim, os Feiras Novas e Companhia Limitada, os Pingo Doces e Companhia Limitada, os modelos, etc., que vão ficar sem esse dinheirinho, porque isso é que lhes dá para eles produzirem supermercados, produzirem centros comerciais e depois venderem e ganhar dinheiro. Não é o dinheiro deles, é o dinheiro dos outros, penso que nós já nos apercebemos disso, não é? Ora bem, ninguém acredita, de boa fé acredita nestas coisas, que eles vão ficar quietos, sem estes 2 mil milhões de euros por mês e que não vão... Não, vou fazer uma coisa muito simples. A primeira condição que vão impor aos seus fornecedores é: tu vais adotar o sistema normal do IVA. Não tenham dúvidas. Ou algum de vocês tem dúvidas quanto a isso? Porquê? Porque se ele não adotar o sistema normal do IVA, ele só poderá deduzir o IVA deste seu fornecedor quando demonstrar pelo recibo que lhe pagou. E então não poderá deduzir logo quando recebe a fatura. Por isso eu espero, é uma medida com a qual eu sinceramente estou de acordo, que vem trazer novamente, bem importar ao IVA a sua neutralidade que nós tanto desejávamos, mas estou receoso, quero ver a lei, estou receoso que isto possa, em alguns domínios, ter efeitos colaterais complexos. Como disse, um deles pode ser este, de uma exigência. E é bom também que saibamos que, em alguns negócios, o grande palco de venda são realmente estas grandes superfícies, não são outras. Não tem outra oportunidade a não ser nas grandes superfícies. E por isso, dito de outra maneira, nestes casos, estou com algum receio que tudo continue na mesma. Mas vamos, naturalmente, ver a lei e o que é que ela diz. Eu penso que já respondi a esta questão ao Sr. Deputado do CDS, ao Sr. Deputado Barroso. Penso que era Barroso, não é? Barreto. Não acerto uma dos nomes, mas estou a ver. Sr. Deputado Barreto. Mas é que eu também em nome sou uma desgraça, já agora. Penso que já respondi aqui assim à questão que colocou, como trazer para o sistema os elementos estão de fora do sistema. É que é importante isto que eu acabei de dizer, sabe? Porque pode ter aparência, muitas das situações têm a aparência que estão por dentro do sistema, mas estão por dentro do sistema 30%, 40% e estão 70%, 80%, 70% ou 60% fora do sistema. Por exemplo, vamos ser práticos. Uma pessoa que entra, por exemplo, faz o fornecimento a um prédio, por exemplo, de carpintaria, pode ter na Segurança Social 10 ou 20 trabalhadores e ter no prédio a trabalhar 40. E por isso essas situações eram detectadas in loco. E é esse esforço que eu digo, esse esforço de trazer para dentro, é um bocado isto. São aqueles que de facto estão de fora e aqueles que parecendo que estão por dentro, estão um pé dentro e outro pé fora. Por isso, este quando, penso que já respondi quando disse uma maior pedagogia, uma maior verificação in loco das situações, penso que responderia a isto. Eu que medidas devem ser introduzidas para uma maior justiça no sistema? Eu temo que nós não tenhamos condições, dada a nossa situação económica, sinceramente, temo que continuemos nesta degradação do sistema, que muito me magoa. Continuemos um pouco nesta degradação e nesta negação do próprio sistema. É que nós, com a reforma de 1989 do IRS, nós elegemos a cédula familiar como a cédula de tributação. E a cédula familiar é composta por diversas realidades complexas. Eu já agora que estou a falar na casa-mãe da legislação em Portugal, no país, é bom percebermos uma coisa. Os impostos são pagos por pessoas e cada pessoa é uma realidade. E quando eu ouço falar em simplificação do sistema fiscal, eu costumo dizer logo outra coisa. Simplificação quer dizer injustiça. Porquê? Porque sendo as pessoas diferentes e sendo as pessoas complexas, um sistema que seja capaz de responder às pessoas tem que ser obrigatoriamente complexo também. Porque se eu não for, está a tratar igual o que é naturalmente diferente. E, porquanto, para acabar mesmo, porque senão o Sr. Presidente aqui um bocado corta-me a voz, esta, eu sinceramente, pronto, é que se continua a fazer esforço, como se tem feito em algumas áreas. Por exemplo, falámos aqui agora os documentos de transporte, falou o Sr. Deputado, eu penso que é uma outra boa medida. Penso que está excessivamente burocratizada, mas é uma boa medida. Mas tem uma medida mais de efeito pedagógico, que é importante ter, do que de efeito prático. Nós, na Ordem, criámos um mecanismo, não podemos esquecer uma outra coisa importante. 98,7% das empresas portuguesas são pequenas e médias empresas. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que estas pessoas não têm computadores. Quer dizer que estas pessoas não têm técnicos superiores. Quer dizer que estas pessoas não sabem lidar com um computador. A ordem lançou-se num programa que é uma coisa complicada, mas pensamos que vai ter sucesso, é da pessoa poder fazer uma fatura pelo seu telemóvel. A pessoa pode fazer uma guia de remessa, uma fatura pelo seu telemóvel, estando ligada à ordem, e a ordem constituindo aqui exatamente um elemento credível deste funcionamento. E por isso, estas tecnologias, por vezes, entrar nos cidadãos não é fácil, porque eles não estão habituados a elas, e nós temos, naturalmente, conceber a tecnologia de forma acessível e de forma amigável. E por isso, quero de uma maneira geral dizer, relativamente a estas questões, quero de uma maneira geral dizer que estamos de acordo. a Ordem está de acordo com estas medidas, naturalmente criticando algumas das questões da sua implementação. Não está, está de acordo com o princípio, critica alguma forma. E, para terminar mesmo, eu acho que nós passamos uma questão muito complexa, e isto é perigoso, não é de agora, mas tem-se vindo a acentuar. Há algo incluído, há íncito na sociedade portuguesa que o que é do Estado está desculpado de tudo. Se é do Estado, pronto, não precisa ter faturas, exigia-se aos restaurantes, aos cafés, ao homem que vende os jornais que emitisse uma fatura, mas íamos à repartição de finanças comprar impressos. E a repartição de finanças não passava fatura. É um bocado aquela política de Freito Bás. Olha bem para o que ele diz, esquece lá o que ele faz. De maneiras que este conceito, um bocado, este conceito de que o que é público pode ser de qualquer maneira, é perigoso. E isto depois tem ramificações. O Estado deve lidar com os seus cidadãos e com as suas unidades da mesma forma, com os cidadãos, com a sociedade, exatamente no mesmo plano de direito e no mesmo plano organizacional que ele exige essa mesma sociedade. E não de forma diferente. É que não tem lógica nenhuma. Se o Estado me der dinheiro, estar-me a obrigar que lhe eu pague um dinheiro que ele deve a mim. Isto é meio estupidez, que desculpar-me-ão, mas é uma coisa que não faz sentido nenhum. E o próprio Estado tem que se adaptar à sociedade. E nem sempre o facto de ser Estado justifica tudo. E nem sempre o facto de ser, de ter o rótulo de ao serviço da causa pública, justifica determinados comportamentos. E um deles é este. Penso que temos que agilizar, criar novas formas, novos conceitos e agilizar esta relação. Tem que ser uma relação de verdade e não uma relação desequilibrada em que o Estado se coloca num patamar superior e os cidadãos estão exatamente num patamar inferior. Desculpe, Sr. Presidente, não estou a fazer muito meu tempo.
Não, muito obrigado. Eu tenho um pedido ainda de uma pequena questão. Eu estava convencido e na esperança que essa explicação exaustiva tinha eliminado a dúvida do Sr. Deputado Fernando Jus. Não sei se ainda mantém a dúvida. Mas nesta questão de combate à invasão fraude fiscal, o rigor é um elemento fundamental. Portanto, só permito que faça a pergunta se demorar um minuto e se eu bastonar responder em dois. Então, é só ligar o microfone.
Eu pedi a palavra, mas eu cheguei atrasado e, portanto, nem sequer aquilo que vou perguntar foi respondido antes de chegar. Se for, fica respondido, é só me dizerem que porque era importante que isso fosse aqui discutido hoje. A questão que eu queria colocar e que eu não ouvi aos poucos foi sendo respondida agora aqui e acolá, mas a questão de fundo que eu acho que está na base da fuga e é a base fiscal, há muitas formas, como aqui foi referido, mas há uma central que eu, para mim que me preocupa muito, que é tem que ver com as pequenas oficinas de automóvel, as pequenas empresas de construção civil, pequenas, estou a falar das pequenas mesmo, aquelas tipo pão de escada, como se diz, não é? O pistoleiro que já é chamado para ir a casa reparar uma reparação que nós precisamos, ou do tipo que vai compor a história. Esse tipo de atividade, que é muita no país, eu acho que é aqui que reside fundamentalmente o problema do combate à evasão fiscal. Em toda a atividade, só certamente económica, mas esses setores, que eu estava a dizer, eletricidade, o eletricista que vai a casa chamar para reparar uma reparação que nós precisamos, qualquer um de nós é confrontado diariamente com isso. Às vezes o que queremos, vocês não temos, mas acabamos por arranjar e ele vem. E não pede fatura, nem quer fatura. Ninguém quer fatura, ninguém passa. E também ninguém a passa, não é? Eles exigem que como contrapartida do seu trabalho, que ninguém lhe peça uma fatura, senão vai lá. Eles têm muito de fazer, não precisam de fazer. Portanto, esta atividade, pequena reparação automóvel, pequena oficina, a pequena empresa de construção civil. Há empresas de construção civil que faturam duas ou três moradias que façam durante o ano e constroem 7 ou 8. Portanto, e isto representa os tais 25% a 30% de fuga e evasão fiscal que nós, todos nós andamos aqui com um número, ninguém sabe rigorosamente qual é. Mas eu acho que aqui muito. Como é que se combate? Com maior fiscalização, reforço da fiscalização, que eu acho que é uma das medidas, mas será suficiente? Gostava de ouvir sobre isso, não sei se antes disso.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito rapidamente. Claro que devemos nos preocupar com esse tipo de situações, embora, Sr. Deputado, permita-me só que lhe responda com uma frase muito simples. Isso são amendoins e nós falamos de elefantes. 25%. Não, não são 25, portanto, nem penso nisso, não. Falámos de amendoins e são amendoins e nós estamos a alimentar um elefante. Um elefante... O Sr. Deputado, primeiro não está testado, esse 25%. Não sei onde é que os foi buscar. Mas fala-se. Eu gostava que nos testasse. Pronto. É que posso falar de muitas coisas e depois não provar nada, não é? Eu gostava era que me provasse com critérios, com métodos. Já tinha abordado essa temática da forma daqui dos números. Evidentemente que não é despiciente. Mas, Sr. Deputado, eu estou muito mais preocupado. Estou muito mais preocupado. Quando vejo, por exemplo, importadores de carros, que em Portugal criam 15 empresas, algumas delas com bilhetes de identidade falsos, por acaso um deles até era do inspetor de finanças. 15 empresas que fogem durante um ano com 15 milhões de euros de IVA. Eu faço-lhe só uma pergunta. Quantos pequenos eletricistas, canalizadores, etc., não representa isso? Ora bem, claro, eu no princípio tinha dito que uma das grandes preocupações que deveria existir na administração tributária era exatamente trazer para dentro do sistema os que estavam fora do sistema. E também incluía esses, evidentemente. A forma disso, poderá haver diversas formas, mas a forma tem que ser uma ação direta da administração tributária, na minha opinião, como já houve na operação locomotiva a nível nacional e que produziu excelentes efeitos. Mas a grande questão que quando analisamos, não menosprezando, como disse, essa questão, quando analisamos esta questão, penso que teremos de ter, naturalmente, uma visão. Hoje a fraude tem realmente características muito complexas e nós temos de ter realmente... Como é que quer dizer? Não podemos andar atrás do rato e esquecer-nos do elefante. E por isso, penso que, não menosprezando o que disse, naturalmente, estou de acordo com já tinha abordado essa temática.
Sr. Bastonário, muito obrigado. Senhores deputados, têm aqui matéria mais que suficiente para estudar, para ficarem quietos e para encontrar soluções. Muito obrigado.
Por nada.
Próxima oportunidade.